Caríssimos, caríssimos, vamos colocar esse monstrinho aqui. É engraçado, né? Quem é a minha Gol Amateur, não é minha Gol Pro essa daqui. Acho que vou deixar ligado enquanto tem manobra aqui na garagem. Bom, Renice Paulo Júnior falando. Esse deve ser mais um dos N vídeos completamente sem pé na cabeça, em que eu normalmente tenho uma vaga ideia de como eu vou começar e nunca sei muito bem como eu vou acabar. Então espero que isso tenha alguma serventia. Então, ainda mais porque hoje, seu Júlio, ainda mais porque hoje a minha ideia é me aventurar num território que é um pouquinho arriscado aqui. Por que que eu digo que é um pouquinho arriscado? Ah, tá ótimo. Porque como é, talvez mexa, melindre, sei lá. Não sei, vamos lá. Qualquer coisa você desliga esse troço aí, faça algum comentário, dê alguma resposta. Mas vamos ver como é que eu começo esse negócio. Bom, começar talvez meio pelo começo. Eu moro em São Paulo, cresci aqui, nasci aqui. E essa é uma cidade em que meio tanto faz de onde você veio e tal. Ninguém pergunta muito, não faz, não é? Quer dizer, não é, sei lá, como outros lugares que você é um carioca da gema, um manezinho da ilha. A história aqui de você ser um paulistano quatrocentão é um anacronismo e não, normalmente não faz diferença nenhuma. Essa é uma cidade em que é muito mais, pelo menos é a minha visão, né? Muito mais importante do que saber teu sobrenome, ou quem, sei lá, quem é teu pai, quem é tua mãe, o que que você faz. Né? E eu sei que em outros lugares do Brasil não é assim. Em outros lugares do Brasil, se você faz parte da família certa, né? Se tua família está envolvida com sei lá o que, dinheiro, poder, política e tal, as portas se abrem. Aqui não é bem assim que funciona, né? E grandes nomes dessa cidade que estão aqui indo super bem e tal, são do Rio, de Salvador, são da Alemanha, sei lá de onde é que são, né? Bacana, eu gosto, tudo bem, cada um gosta da sua própria cidade, normal, mesmo que você tivesse nascido em sei lá onde. Mas uma das coisas que eu gosto daqui é justamente isso. Aliás, está chovendo, não sei se isso vai fazer um barulho muito engraçado. Outra coisa bem paulistana essa chuva. Então essa é uma cidade onde você se define pelo que você faz, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que mesmo num ambiente desse, você dá para perceber uma característica humana, essencialmente humana, que é a questão do pertencimento. Pertencimento é aquela coisa, ou você é dessa panelinha ou você não é, né? Ah, eu faço parte do Clube X, ah, eu faço parte do não sei do que lá, não, eu sou da turma de não sei quem. N livros e pesquisas e sei lá o que, deve ter teorias também, mostram quanto a tua felicidade pessoal, teu senso de realização, teu senso de segurança, tua felicidade mais básica depende de você se sentir pertencente a alguma coisa, né? Quem não pertence, quem está meio aí cachorro solto, cachorro vira-lata, tem que ficar inventando histórias aí para lidar com isso. Mas normalmente tem um grande conforto em você pertencer a uma religião, pertencer a uma certa igreja, pertencer a uma certa paróquia e tal. E é engraçado porque, e aí eu vou entrar um pouco na questão pessoal. Meus pais não são daqui, meus pais são do interior de São Paulo, são de São José do Rio Preto. E eles vieram para cá e, de novo, São Paulo é uma cidade que você pode ser o que você quiser. Os caras batalharam tal e conseguiram montar a sua vida, sua carreira, seu patrimônio, bacana. Escolheram lá em que parte de São Paulo eles queriam fazer parte, tá? E eu respeito super por isso, fizeram isso com muita lisura, ética tal, e passaram isso para mim e para minha irmã, ok. Mas uma coisa que eu não sei se mais alguém já sentiu isso, o fato de eu ser primeira geração nessa cidade é meio curioso, porque você não tem uma história muito pregressa, né? Eu lembro que eu acabei indo parar como bolsista num colégio um pouco mais bacana, e naquele colégio bacana todo mundo estava lá desde criancinha, e os pais tinham feito aquele colégio também, E, ou então morava naquele bairro desde criancinha, e os pais, os avós também. Então, mesmo essa sendo uma cidade meio de imigrantes, ainda tinha essa história de sei lá, você já nasce mais ou menos num certo berço, você já nasce mais ou menos numa certa direção, já existem expectativas, né? Que você vai assumir o negócio do seu pai, você vai assumir o negócio da família, você vai continuar frequentando o mesmo clube, você vai continuar indo para a Ilhabela, sei lá o quê. Né? Existia, eu notei, acho que na hora que eu caí ali em alguns tipos de ambiência, que isso existia e era uma sensação estranha não pertencer, né? Não fazia parte daquela turma. E aí, então, mais um outro momento curioso. Eu comecei uma faculdade, aí num certo momento eu comecei a falar, cara, não é isso que eu quero, tal. E aí comecei a meio tirar o pé, e aí cria uma certa sensação de que é como se você tivesse pulado de um trem, você está vendo o trem passar, né? Você percebe aquelas vidas ali, indo naquela certa direção, todo mundo encaixadinho e tal, e você, de uma certa maneira, não está pertencendo. Então, eu vi isso diversas vezes. Então, talvez isso dê um certo tempero, talvez até justifique algumas das colocações que eu vou fazer, porque tem um leve toque de outsider aqui. Eu não estou querendo romantizar essa história de outsider, porque também tem um certo romantismo em torno disso, né? Eu lembro que um colega meu uma vez foi assistir, vocês não devem nem ter ouvido falar, mas tinha um dramaturgo meio maldito, um cara chamado Plínio Marcos. Plínio Marcos era maldito, era um outsider. Na época ninguém falava outsider, ele devia falar maldito mesmo. Underground, do contra, tal, vivia no centrão. E aí ele foi, o cara foi dar uma palestra uma vez e falou, porque eu não faço parte dessa turma que anda de gravata, eu não faço parte dessa turma. Eu falei, eu ando de chinelo. Aí esse cara, que era meu amigo, era um pouco mais vocal, levantou a mão e falou, desculpa, você faz parte, sim, você faz parte da turma que anda de chinelo. Né? Mesmo os outsiders também são grupo, né? Mesmo os outsiders também têm um certo orgulho do pertencimento nessa história. Eu não sei como é que acabou essa noite, não sei se o Plínio Marcos reagiu bem, mas eu estou só colocando isso para não, também não romantizar uma certa perspectiva, porque não tem romantismo nenhum. Porcaria nenhuma, né? Se eu tentar achar algum ponto comum que une o Natal, esquece, eu estou tentando enfeitar o peru, desencana. Mas o fato, talvez, eu ter historicamente, ter tido uma certa dificuldade de me encaixar ou de pegar carona em algumas panelas, talvez dê algum tempero especial, que é o que eu tenho para falar. Se não desencana, desliga, bom foi. Então, por exemplo, eu não fiz publicidade, eu fiz rádio e TV. Mas quando eu comecei a trabalhar com internet lá atrás, em 96, o meu primeiro emprego legal mesmo foi aonde? Numa agência de publicidade, onde eu era um absoluto e completo alienígena. Né? Eu não sabia que o Marcelo Sepp era um dos caras mais criativos do mundo, eu não sabia que a UMAP era uma das agências mais premiadas, eu não sabia nada. Se eu tivesse ido para lá ou para qualquer agência de bairro, era a mesma coisa, eu não conseguia idolatrar ninguém. É lógico, no convívio você aprende a respeitar, porque putz, os caras são realmente, né, colossais, são gigantes. Né? Mas, de novo, eu não fazia muito parte, eu fazia parte dessa história de internet, que era um bicho estranho em 96, ninguém tinha, ninguém sabia onde ia dar e tal. Então foram 2 anos de tentar, de alguma maneira, abrir um espaço num universo bastante consolidado, bastante já maduro, com suas próprias regras, que era o universo publicitário, né? Com os quais até hoje, 16 anos depois, eu ainda tenho um encaixe meio torto, né? Volta e meia eu esperneio, tenho crise de consciência, né? Tiro sarro, mas paciência. Mas por que eu estou contando essa história toda? Não é tanto sobre a minha trajetória, que é meio bagunçado. Pelo seguinte, porque na real a gente sonha, né? Vamos colocar de numa outra perspectiva. Eu publiquei recentemente, vou colocar talvez como rodapé desse vídeo aqui, um link para a Wikipedia, onde tem uma lista dos vieses cognitivos. Os vieses cognitivos são aqueles desvios da sua percepção que fazem com que você perceba as coisas de uma maneira enviesada, por assim dizer. Então tem inúmeros, cada lista é um colosso, então tem desvios de grupo, desvios morais, desvios disso. Então você, e acho que a lista dos vieses mais Alguns são meio óbvios, né? Você tende a acreditar mais naquilo que confirma as suas crenças, você tende a descartar aquilo que nega o que você acredita, você tende a atribuir um acontecimento extraordinário a alguma causa que não tem nada a ver. Tem uma lista, cara, que você devia, a gente tinha que aprender isso no jardim da infância. Mas os vieses de grupo são os mais interessantes. E um dos aspectos que é legal, que assim, não importa o grupo a que você faça parte, você sempre vai achar, por exemplo, a tua turma da adolescência, a faculdade que você fez, né? Você sempre vai achar que a turma que você faz parte é absolutamente única, em que as pessoas são completamente diferentes umas das outras e ricas e tem uma profundidade incrível. Enquanto isso, a outra turma, os caras são todos iguais e rasos. Ponto. Você consegue sempre caracterizar o outro grupo como sendo lá, os caras são todos iguais, né? Normalmente inferiores e normalmente sem nenhum tipo de distinção. Esse tipo de fenômeno é particularmente complicado, porque eu ainda acho que o digital de uma certa maneira tem reforçado isso, porque o digital permite que você de certa maneira, construa seu próprio mundo, né? Você constrói o seu próprio círculo, você constrói de onde vem as informações. E aí é uma coisa que fica se autoalimentando, se autoconfirmando, tal, e acaba reforçando alguns desses vieses de grupo, né? Então, só para dar um exemplo mais concreto, para não ficar uma coisa meio etérea, cara, foi uma super honra para mim. Fui convidado para moderar, ou para mediar, um painel no World Usability Day, que a Andressa Vieira e um outro rapaz, esqueci o nome, promoveram semana passada, e era um painel sobre um tema legal, que era inovação em serviços financeiros. Então, eu participei de um painel que estava lá o Bradesco, com o Luca Cavalcante, o Itaú, com o Márcio Borussovski, a Lu Terceira, a Fabi, puta painel legal. E gente que está ali com uma responsa, meu, quando você está à frente de um Bradesco, de um Itaú, de um UOL, você não está fazendo hot side, você está atendendo dezenas de milhões de pessoas. É uma puta responsa. Então você tem que estar olhando tanto para o que tem de mais novo, para onde que o futuro está indo, como você também tem que estar olhando para quem ficou para trás, né? Você não pode falar, a partir de agora o banco é só funciona em iPhone. Cara, você tem que atender todo mundo, isso se chama isonomia, que nem site de governo. Tem que funcionar para todo mundo. Então, é bacana, porque normalmente esses eventos de digital tendem a ser aquela coisa cool, bacana, descolada, cases virais de Londres, tal. E foi muito bacana ver um evento com centenas de pessoas, lá na Belas Artes e tal, ouvindo problemas concretos, ouvindo profissionais que estão com a mão na massa, ouvindo gente que tem história, né? São coisas que não têm glamour e que não são uau, tal, mas porra, o que é mais uau? Você fazer uma coisa engraçadinha para meia dúzia da Vila Olímpia, né? Ou você melhorar um serviço que atende dezenas de milhões de pessoas? Eu fico com dezenas de milhões de pessoas, mas isso é uma questão de gosto, tá? Então, o que acontece? Eu lembro que antes de começar o meu painel, estava dando uma palestra lá, um velho amigo, que é o Márcio Souza, que ele é user experience alguma coisa no Bovespa, na Bolsa de Valores. E o cara tinha lá, o cara começou como ilustrador, ele começou fazendo comics, ele trabalhou acho que para a Marvel, ele contou a história dele, muito legal. Ou seja, um cara essencialmente criativo e analógico, inclusive, né? Desenhar e tal. E aí, de uma hora para outra, o cara tem que botar terno e gravata e ajudar a criar um aplicativo para as corretoras de valores do Bovespa, né? Puta, é que nem se ser teletransportado para Marte, né? E eu perguntei, ele peguei o microfone, levantei e falei, ô Márcio, conta para mim como é que foi, esse choque de cultura, você de uma hora para outra, você está num ambiente que, sei lá, os caras não se preocupavam tanto com isso, né? E ele, colocou com super tranquilidade essa questão de que... Ele respondeu super bem, tá? Fiquei feliz. Aí quando chegou a vez do nosso painel, uma hora um criativo levantou a mão e falou, olha, eu queria que vocês dissessem como é que é para levar a verdadeira inovação para dentro de um ambiente coxinha, porque afinal vocês têm restrições de horários e gente que é criativa, gosta de chegar a qualquer hora que bem entende, ou não quer ter restrição de nada, tal. Bom, eu ouvi aquilo, eu não deveria, obviamente, responder, porque eu era mediador, mas eu sou uma porcaria de mediador, porque eu acabo falando. E aí o banco, cada banco respondeu, cada um respondeu da sua maneira, então eu peguei o microfone e falei, olha, meu caro, me desculpe, mas eu acho que coxinha é a sua afirmação, porque você está alimentando um estereótipo do que é ser criativo, um estereótipo que é relativamente recente, né? Porque se você olhar para trás, de repente, grandes figuras do design mundial, você pega o casal Ines, você pega o Mies van der Rohe, ninguém era, se fantasiava de louco, entendeu? Ninguém precisava colocar largador, tatuagem, piercing, nada. Você tem grandes figuras da criação mundial, da inovação mundial, que, cara, não precisavam, assim, entrar nessa onda, né? Então, o que aconteceu, tudo bem, é bárbaro, a gente vive num mundo que é perfeitamente aceitável, já não é mais transgressor, né? Você entrar nesse estereótipo, mas, na boa, isso vira uma convenção tão consolidada quanto uma gravata. Eu falei, pô, a tatuagem é a nova gravata. Porque se você não usa, você está fora, né? E é lógico, eu acho que eu não falei tão bem articulado assim na hora, talvez até tenha sido um pouco mais incisivo. É que eu estou falando pela segunda vez, é mais fácil falar mais bonito, né? Mas eu falei, olha, o que está acontecendo é que se você fica dentro dessa panelinha que é todo mundo igual, vocês estão comendo bola. Quem aqui foi no CIAB, que é o maior evento da indústria bancária? Quem foi ver o que esses caras estão fazendo? E aí foi curioso, porque os caras que estavam na banca, no painel, eles confirmaram, a Fabiana, que é uma consultora super boa, ela falou, olha, desculpa, mas hoje os meus os clientes, os, entre aspas, coxinha, é quem está mais aberto à inovação, é quem tem uma expectativa mais alta, é difícil até achar quem entregue, porque é justamente o que eu estou falando faz tempo, né? Hoje a cidade está realmente um caos. Olha aí, ó. Choveu um pouquinho, dá nisso, né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque essa história de pertencer e de fazer parte, essa alegria, né, de fazer parte de um certo grupo, eu juro que eu fiquei bastante decepcionado. Lá vou eu para outra história pessoal. Eu fazia uma escola absolutamente coxinha. Eu fazia engenharia, cara. E aí uma bela hora eu falei, quer saber? Isso daqui para mim está me sufocando, estou ficando maluco, não é o meu lugar. Eu vou chutar o balde, eu vou para algum lugar onde eu possa respirar, onde tenha gente diferente, onde, putz, né, onde, sei lá, seja fervilhante. E aí eu fui para a ECA. E, aliás, eu me orgulho bastante da decisão, me orgulho bastante de ser um ecano. Mas eu também percebi que lá dentro, alguns raciocínios desses de grupo, putz, eram tão fortes quanto. Tipo, ou você fazia parte dos cineastas alternativos, ou você não fazia. Ou você usava roupa assim assada, ou você não estava fora. Ou você tinha o cabelo assim, na época não tinha tanta coisa corporal. Ou você deixa o cabelo assim assado, também você é coxinha. Cara, tinha uma coisa excludente, paneleira e bastante grupal, tribal, né? Tribal no sentido ruim. Essa história de tribalismo como bom, não sei, sei lá de onde saiu a história. Que era bem complicado, né? Por sorte eu fiz rádio e TV, que era um pouco imune a isso, né? Não era uma. Era, como é um curso sem muito glamour e sem muito coisa autoral, então, meu, tanto faz se um dia é produtor, outro dia ser diretor, um dia ser editor, outro dia você puxa cabo, outro dia você faz câmera, whatever, né? Tanto faz. Então eu fico feliz. Eu posso, na verdade, estar justificando alguma escolha insensata, mas hoje, pelo menos, é assim que eu enxergo essa decisão que eu tomei. Mas tudo isso para contar que, mesmo naquilo que eu achava que era o paraíso da liberdade individual, da tolerância e tal, pô, tão intolerante quanto, né? E o mais engraçado é que as pessoas mais criativas, que eu me lembro daquela época, não estavam dentro do estereótipo. Não estavam. Pô, tem bons amigos ali que, cara, escreviam bem pra caramba e, de repente, o cara veio do interior de São Paulo, completamente fora daquela zona. Então, a questão, meus caros, é a seguinte. Faz parte da natureza humana, é inevitável. Essa é uma alegria bastante instintiva, bastante profunda, que é a questão do pertencimento, tá? A questão do reconhecimento de você estar entre iguais, de você se sentir parte de alguma coisa maior, tal. Mas essa é uma armadilha que muitas vezes quem acha que é super criativo pode estar caindo e pode estar sabotando sua própria capacidade de inovar. Né? Pode estar, pô, pensa bem, vamos pegar as inovações dos últimos tempos aí, sei lá, Facebook. Cara, olha pro cara, meu. Olha pro cara, ele ia passar batido, entendeu? Ele ia passar batido, ele não é cool, ele não é descolado, ele não usa nada. Né? Pega, sei lá, o próprio Steve Jobs, o cara, na verdade, esse também era meio outsider, né? Teve uma super dificuldade de pertencer a vários grupos e tal, mas, meu, era na dele. Então, um monte de gente super inova é na sua. Né? Eu até entendo. Então, até eu fazer um parêntese aqui. Eu já percebi que, normalmente, quem vem de uma criação mais rígida e que, de repente, quer escapar disso, tem que fazer uma força tão grande que acaba errando a mão. Né? Então, aí o cara, para escapar da coisa da família, o cara vai botar um cabelo moicano, vai botar uma tatuagem maori, vai sei lá que diabo fazer, porque o esforço para o cara sair daquilo é tão gigante, o esforço para ele sinalizar que ele saiu daquilo é tão gigante, que o cara acaba errando a mão. Né? Eu vi inúmeros exemplos disso. Aí o cara erra a mão no cabelo, erra a mão na droga, erra a mão de algum jeito o cara vai chutar o balde. Mas a impressão que eu tenho é que isso tudo fez parte de um esforço de se constituir como um indivíduo diferente, fez parte de um esforço de tentar mostrar muito claramente que ele não fazia mais parte. É quase, puta, uma quase autoflagelação, quase uma automutilação, justamente para mostrar o quanto o cara foi forte e corajoso para poder sair daquilo. Eu lembro também, acho que quando eu fui para a EC, eu tive que romper com um monte de coisas, tal, família, diabo. Eu também deixei o cabelo crescer, ficou horrível. Graças a Deus ninguém fotografou, não tinha Instagram naquela época. Graças a Deus. E aí depois eu falei, cara, eu não preciso fazer nada disso. Né? Assim, eu acho que eu consigo ser criativo, produtivo, original, tal, sem me fantasiar. Eu estou numa cidade em que eu posso escolher o que eu quiser, não preciso ser igual. Né? Mas aí eu até entendo, de repente o cara vem de cidades que são um pouco mais conservadoras, tal, e aí o preço que o cara paga para ser diferente é realmente ser diferente. Então, tudo bem, entendi. Entendível. Isso conta um pouco da força que o cara fez para se diferenciar. Mas daí para frente, existe uma coisa, aliás, outro parênteses, estava conversando outro dia com uma estrangeira, que está aqui no Brasil há um certo tempo, eu não sei como é que a conversação tomou esse rumo, mas um dos aspectos que ela estava percebendo é o quanto a gente tende a ser absolutamente igual. Eu falei, pô, eu estava morando não sei aonde, fiz amizade com umas meninas, todas iam para a mesma academia, faziam a mesma ginástica para ter o mesmo corpo, era o mesmo cabelo, era a mesma roupa, né? E ela falou, cara, que engraçado isso, vocês têm um complô contra a diferença, não é? Então, mesmo quem é diferente, anda com os igualmente diferentes e também não vai se relacionar bem com quem é diferente do diferente. Eu falei, ah, ufa, que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso. Então, depois de toda essa volta de expor minha história pessoal de Aba 4, aonde eu quero chegar aqui, que tem que ficar aqui em cima da ponte da Berrini como residual dessa história que eu acho que teria que ficar. A questão é fazer parte, legal, amiguinhos, aceitação, né? Ostentar uma certa postura, nice. A questão, até que ponto isso é um tiro no pé, né? Até que ponto isso pode estar te limitando, né? Porque na hora que todo mundo é igual, o que sai dali vai ser tudo igual também, né? Coisas que realmente diferentes vêm de quem tem caminhos diferentes, de quem tem posturas diferentes, inclusive daqueles que são diferentes, que teve vivências concretas, que muitas vezes, inclusive, está aí o Steve Jobs para provar, muitas vezes a coisa realmente original vem de um outsider, e não do outsider fake. Né? O cara realmente tem uma história de vida ali sofrida, penosa, né? O cara teve que se ter o triplo de energia para conseguir ficar de pé por conta própria, sem nenhum tipo de apoio de nada. Né? Não era rico, não era bem nascido, não tinha família. Né? Então, eu sei que tem uma série de confortos e de alegrias e de gostosinho nessa história de fazer parte, Bárbara, eu também fico feliz de fazer parte de alguns círculos, de ser reconhecido e tal, mas eu acho que a gente tem que se policiar muito, 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 para não cair na mesma armadilha que todo mundo quer evitar, entendeu? Que é perfeitamente possível você ser coxinha e discrecionário e paneleiro sendo completamente, entre aspas, underground, alternativo, disruptivo, seja o que for, né? Um exemplo curioso disso é... Eu estava indo para esse evento do World Usability Day e cruzei um conhecido meu que trabalha na área e eu falei, pô, você vai? Ele falou, ah, não, eu vou mais no outro evento, eu acho que era, sei lá, o XDA. Eu falei, pô, desculpa, eu não entendi por quê. Os dois são mais ou menos da mesma área. Ele falou, ah, não, 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 tem uma rixa. Tem uma rixa porque a faculdade tal gosta mais daquele, a faculdade tal da outra, e o professor X e o Y. Eu falei, cara, eu não acredito que vocês conseguiram pegar um nicho que é absolutamente nascente, embrionário, que está começando, que vai bombar, e vocês vão rachar por questões de panela. É o que eu falo, ah, então, ela falou, meu, aí eu espero não ter sido rude. Eu falei, cara, vaidade e ego é o começo do fim. Cara, quando entra em fogueira das vaidades, putz, na boa, eu acho que isso foi uma das lembranças ruins que eu tenho da ECA, e ruim mesmo, era ver que na minha época, pelo menos, ali tinha uma disputa política, feudal, territorial, fogueira das vaidades entre professores. Cara, era uma coisa. Não, obviamente, por conta disso não acontecia nada. Graças ao céu, a gente era aluno, não estava nem com nada e fazia o que bem entendia. Mas você percebe ali aquela trama, parece uma coisa shakespeariana. Você fala, meu, esse faz parte da panela do professor tal, esse cara é chapa do reitor. Você fala, meu, não dá para escapar disso. Talvez não. Talvez não. Mas espero que isso tenha pelo menos ajudado a levantar um pouco, colocar um pouco de luz nesse comportamento que é gostosinho, que é legal, que é bacana e tal, né? Mas que é, meu, eu pessoalmente, e aí, talvez por uma dificuldade, meu, até hoje de encaixe em alguns grupos, eu acho levemente ridículo. Bom, meus caros, eu vou aproveitar que está tudo parado aqui, eu não vou esticar a conversa desnecessariamente. Na próxima parada, aliás, já está acontecendo, eu desligo a câmera. René de Paula Júnior falando. Obrigado pela companhia. Roda e avisa.